Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Gabi do RI. Sejam bem-vindos ao webcast de resultados da Sinqia, referente ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Léo Monte, diretor de marketing e inovação, e Tiago Rocha, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação, mas já perguntas pelo chat da plataforma e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembre que as estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Agora, passo a palavra ao Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, Bernardo, pode prosseguir.
Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu vou começar pelo slide número 2, onde eu ressalto que a gente não poderia ter começado melhor esse ano. Temos excelentes resultados a serem reportados e recordes e vários destaques da operação que a gente vai detalhar aqui durante a nossa apresentação. Eu começo aqui pelo desempenho financeiro, onde a gente mostra uma receita recorrente anual recorde de 227 milhões, um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma receita líquida que também foi recorde, 68 milhões, 40% a mais do que no primeiro trimestre de 2020. E quando a gente faz a receita pro forma, considerando todas as aquisições que nós fizemos no final do ano passado, mais as duas já feitas no início desse ano, a gente atinge uma receita líquida pro forma de 81,4 milhões, o que é um crescimento de 67% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A receita recorrente também foi recorde, de 62 milhões, 51% acima do primeiro trimestre de 2020, e superando a casa dos 90% de recorrência. Atingimos 91,1% de recorrência, um índice impressionante e que nos deixa bastante satisfeitos. O EBITDA ajustado também foi mais um recorde, de 12,4 milhões, uma margem de 18,2%. E esse EBITDA foi 4 vezes superior ao EBITDA que a gente tinha reportado no primeiro trimestre de 2020. Aqui à direita do slide, eu falo de alguns destaques que a gente vai procurar desenvolver ao longo da apresentação, mas são eles as duas aquisições que nós fizemos agora no primeiro trimestre desse ano, e com essas duas aquisições a gente já conseguiu comprometer, utilizar 72% dos recursos que nós captamos na oferta feita em 2019. Então, estamos bastante satisfeitos em linha com o nosso planejamento de sequência das aquisições e de dispêndio desses recursos. Nós, com essas aquisições, inauguramos uma nova unidade de negócios, a Sinqia Digital, que visa atender com produtos que promovem a transformação digital dos nossos clientes em todos os segmentos. Então, é uma nova forma de a Sinqia colaborar com a transformação digital dos nossos clientes. Nós também implantamos o primeiro cliente de pagamentos como PSTI do Banco Central nesse primeiro trimestre. Avançamos bastante com a nossa estratégia de Open Banking, que a gente vai detalhar um pouquinho à frente. Obtivemos os primeiros resultados dos investimentos feitos em startups através da Darwin no BET8. A gente vai detalhar um pouquinho desses resultados e mostrar que a gente também já partiu para a segunda, para uma nova fase de investimento. Já investimos através do BET9 em novas startups que vão beneficiar cada vez mais os nossos resultados em inovação e novos negócios para a Sinqia. Também anunciamos nesse primeiro trimestre uma parceria com o Distrito, que passa a ser mais uma fonte para que a gente esteja próximo a todo o movimento de inovação e de startups do nosso mercado. Eu vou passar a palavra agora para o Léo, que vai falar um pouquinho sobre a inovação e alguns desses destaques que eu acabei de mencionar aqui. Léo, com você.
Obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. Realmente, nós tivemos um trimestre marcado aí por grandes avanços em relação as questões de inovação. Mas isso também está muito em linha com os avanços e as transformações que o mercado vem. E a Sinqia não vai ficar de fora desse movimento, ela não só vai acompanhar, mas ela também pretende liderar e fazer parte de todas essas transformações. Em linha disso, o primeiro trimestre foi marcado muito por conta desses avanços que nós tivemos, né, da estratégia de pesquisa e desenvolvimento e também de inovação. Indo para o slide 4, isso fica mais claro quando a gente mostra aqui o resultado desses investimentos começando a aparecer. Nós tivemos uma ampliação no primeiro trimestre de mais de 44% em investimentos em P&D. Todo esse investimento muito focado em todas essas...
Senhores, pedimos desculpas mais uma vez. Passo agora a palavra ao Thiago, que vai dar continuidade na apresentação.
Obrigado, Gabi. Boa tarde, pessoal. Bom falar com vocês de novo. Eu peço desculpa aqui pelo problema técnico que a gente teve. Tecnologia é complicada, né? Então, eu vou substituir o Léo por alguns instantes e se ele se juntar a nós novamente, eu devolvo a palavra para ele. Bom, só para retomar o ponto aqui, esse primeiro tri foi um trimestre bastante importante para a gente no frente de P&D. Né? A gente continuou intensificando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, visando a criação de novos produtos, visando a atualização dos novos produtos, e a gente teve aqui alguns resultados bastante interessantes. Né? Os investimentos em P&D foram ampliados em 44% nesse primeiro tri, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e eu destaco que a gente vem conduzindo aí várias iniciativas paralelas com o objetivo de acelerar a nossa estratégia de SaaS. Né? A gente tem um portfólio amplo de produtos, muitos desses produtos vieram de aquisições, e a gente tem se dedicado muito ao longo dos últimos trimestres para fazer com que todos eles caminhem para o estado da arte em termos de tecnologia, como entrega totalmente cloud, modelo de precificação totalmente SaaS. E esse é um dos principais avanços que a gente teve nesse tri. Além disso, a gente tem uma entrega bastante interessante, que é um novo produto e um novo modelo de negócio por meio da prestação de serviços de tecnologia, o PSTI, homologado pelo Bacen. Hoje existem 7 empresas no Brasil que são homologadas pelo Banco Central, assim que é uma dessas 7. A gente já havia sido homologada lá no quarto tri de 2019, e nesse primeiro tri de 2021, a gente conseguiu aí implantar o primeiro cliente ainda de um produto de SPB na modalidade PSTI. Por que que isso é importante? Porque é uma modalidade que nos permite ter um produto único, totalmente na nuvem e com uma precificação baseada em transações. A cada vez que um cliente do nosso cliente faz uma transação de pagamento, assim que recebe alguns centavos por isso. Né? E a gente entra agora, no segundo período de 2021, com mais um avanço que já está acontecendo, que é a implantação do primeiro cliente de Pix PSTI. Isso também tende a ser uma nova vertente de crescimento a partir de agora, com potencial enorme. A gente já tem 11 clientes novos em implantação e a nossa busca aqui é por capturar uma parcela cada vez mais dos nossos clientes Sinqia, dos mais de 500 clientes Sinqia com a nossa oferta de PSTI. Passando agora para o slide número 5, a gente também vem estruturando a nossa oferta de Open Bank, né? Da mesma forma que os últimos 2 anos foram aqui no Brasil um ano de período de mudança muito intensa na legislação de pagamentos, 2021, o Open Banking é a bola da vez, e a gente tem nesse tri uma entrega bastante interessante, né? Uma nova oferta de produtos e serviços no mercado, totalmente focada no cliente que precisa se adaptar a essa nova realidade de Open Banking. Então, uma oferta que está composta aí por 3 produtos diferentes, né? O primeiro produto de consultoria, que é mais direcionado para ajudar os nossos clientes a fazer essa mudança regulatória ou se adaptar a essa mudança regulatória que está acontecendo no mercado financeiro. Uma segunda oferta mais relacionada ao produto, passando pela adequação tecnológica de todo o ambiente do nosso cliente, para que ele esteja preparado para aproveitar as oportunidades que o mundo do Open Bank vai trazer para toda essa cadeia de serviços financeiros. E, por fim, produtos relacionados aí à inovação, ou seja, a conexão entre a Sinqia, os nossos clientes, as startups investidas pela Sinqia, visando construir um ecossistema aberto, bastante poderoso, bastante robusto, para que a gente consiga fomentar a inovação no mercado financeiro e, obviamente, a Sinqia protagonizar todo esse movimento a partir de 2021. Passando agora para o slide 6, a gente também teve nesse primeiro tri um amadurecimento bastante importante na nossa estratégia de inovação aberta, né? Nesse momento, a gente já tem mais de 20 startups investidas por meio das várias iniciativas que estão sendo conduzidas pelo nosso time de inovação. E só lembrando aqui, algumas das teses que a gente veio trabalhando ao longo desse período foram as teses de inteligência artificial, o Bank as a Service e as plataformas de crédito, pagamento e recebíveis, que são complementares ao nosso negócio. Então, a gente já fez de forma indireta 20 investimentos. A gente tem mais de 90 startups no pipeline do nosso CVC, o Torque Ventures, nesse momento. E como o Bernardo disse há pouco, acho que uma das principais iniciativas que a gente teve ao longo desse primeiro tri foi o Batch 9 da Darwin Startups, né? Nesse Batch 9, 6 empresas foram selecionadas. A gente teve participação no Batch e gostou muito do resultado dessa seleção. Algumas dessas startups têm uma conexão gigante com o negócio da Sinqia. E isso deixa a gente bastante animado para que, com o tempo, a gente consiga criar um pipeline aí de empresas que venham a compor o ecossistema Sinqia e, eventualmente, se tornar alvos de M&A no futuro. Eu queria só confirmar se o Léo já está na linha e se ele gostaria de reassumir a apresentação, Léo.
Voltei, Thiago. Obrigado. Eu acredito muito que você abordou todos os pontos. Eu só queria reforçar essa questão do sandbox. O objetivo é justamente a gente construir esse grande ecossistema, plugar isso num espaço onde a gente quer fomentar a inovação aberta. Nós queremos que as empresas construam novos produtos, assim que ela vai utilizar esse arcabouço tecnológico também para acelerar a construção de novos produtos. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? É trazer esses ativos e não só consumi-los, mas também entregar eles para fomentar a inovação do segmento financeiro. E também falar um pouquinho sobre a Distrito, que foi a parceria que nós firmamos nesse trimestre, pautado nesse relacionamento com o ecossistema e com o objetivo de não só ter acesso a toda a camada de inteligência relacionada às fintechs, ao mercado, aos investimentos, mas também nós entendemos que, em conjunto, nós podemos aí liderar as transformações das inovações do mercado financeiro.
Obrigado, Léo. Se você puder comentar um pouquinho sobre o Distrito, eu ainda não falei sobre isso. Acho que vale a pena.
Sim, o Distrito é um dos principais hubs de startups do Brasil. Junto com isso, eles têm uma plataforma de inteligência de mercado, então eles hoje são os principais catalisadores de todas as informações e tudo que acontece relacionado às startups de vários segmentos, né? Então, techs, health techs, retail techs. E nós nos aproximamos justamente para poder não só ter acesso a essa inteligência de mercado, ter acesso às fintechs, ao mapeamento das fintechs, ao que está acontecendo em tempo real com as fintechs, seja um lançamento, sejam aportes, mas também a ideia aqui é juntos criarmos aí algumas várias ações de transformação, para fomentar e educar o mercado em relação às inovações do nosso setor, né, do mercado financeiro.
Obrigado, Léo. Então, agora, pessoal, passando para o assunto M&A, esse primeiro tri foi um trimestre bastante movimentado para a gente, bastante interessante, né? A gente anunciou duas aquisições que, na minha opinião, são duas das aquisições mais legais que a gente já fez aí em 15 anos de consolidação do nosso mercado. Eu queria comentar um pouquinho sobre cada uma delas e, na sequência, eu vou falar sobre como elas se combinam e como elas impactam o nosso negócio daqui para frente. Então, começando pelo slide 8, A gente adquiriu a Simple. A Simple é uma especialista em onboarding digital. Eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece, né? A relevância é que a gente traz um novo produto de onboarding digital, e esse produto, ele faz todo o ciclo de entrada de um novo cliente ou venda de um novo produto financeiro dentro de uma instituição financeira. Então, só para dar um exemplo aqui, imagina que o Léo vai abrir uma conta no banco digital. Né? O Léo vai entrar no site ou no app desse banco digital, preencher um formulário com algumas informações, enviar uma selfie, enviar a geolocalização, enviar uma imagem dos documentos dele, e depois disso, esse banco vai capturar todas essas informações, consultar algumas bases de dados e listas restritivas, e ao final do processo dizer o seguinte: pode abrir a conta do Léo, que o Léo é um cara legal, e ele vai ser um bom cliente. Então, a solução de onboarding digital da Simple, pessoal, ela é capaz de automatizar mais de 90% dos onboardings feitos em uma instituição financeira. Até alguns anos atrás, ainda existiam instituições financeiras supostamente digitais que faziam essa captura de forma eletrônica, mas todo back era um back manual, com pessoas capturando e tratando as informações. E a solução da Simple vem automatizar todo esse processo, o que melhora muito a experiência do cliente. Existem bancos que usam a solução da Simple e conseguem abrir uma conta digital para o seu cliente final em alguns minutos, 4 minutos, no caso. E, além de melhorar a experiência do cliente, esse tipo de solução reduz muito o custo da instituição financeira. Então, a gente está bastante animado aqui com o impacto que esse produto pode ter para os nossos clientes. Então, além de adicionar esse produto, a gente adiciona aí mais 50 clientes, como bancos digitais e fintechs, principalmente. A gente amplia a relevância do modelo SaaS, assim que é uma empresa praticamente 100% SaaS, com entrega da solução na nuvem, com modelo de precificação baseado em transações, ou seja, a cada vez que alguém abre uma conta digital em um cliente da Simple, ela recebe alguns centavos por isso, o que dá uma dinâmica de crescimento e escalabilidade muito legal. E na linha de baixo a gente pode ver alguns dos principais números dessa empresa, né? Ela teve aí uma receita líquida de 17,9 milhões no ano de 2020, um crescimento expressivo de 53% na comparação com o ano anterior. Ela reportou um EBITDA de 6,6 milhões de reais e uma margem EBITDA de 37%. Então percebam que é uma empresa bastante interessante do ponto de vista de crescimento e lucratividade. Agora, falando um pouquinho da transação, no quadro à direita, foi uma aquisição de 100% do capital pelo valor inicial de 56 milhões de reais. Esse valor inicial tem dois componentes. O primeiro é uma parcela à vista em dinheiro de 34 milhões de reais. E o segundo foi uma parcela à vista em ações de 22 milhões de reais, o que significa 39% do valor inicial. Então, os empreendedores da Simple estão embarcando no nosso projeto e hoje já são acionistas importantes da Simple, totalmente alinhados com o nosso projeto de crescimento. E, por fim, a gente tem um earn-out aí de até 12 milhões de reais, sujeito a metas de receita nos anos de 2021, 2022 e 2023. Passando agora para o slide número 9, eu queria falar um pouquinho da FAPWeb. FAPWeb também é uma aquisição muito legal, uma empresa referência no mundo de assinatura digital. Ela traz duas soluções principais. A primeira é uma solução que a gente chama de firmas e poderes, que controla todas as assinaturas que são feitas por uma instituição financeira. Uma assinatura, por exemplo, quando ela está vendendo um produto de conta corrente, um fundo de investimento, um produto de crédito, qualquer tipo de transação formalizada por uma instituição financeira. Então, é uma solução que organiza as firmas e os poderes e, além disso, permite a assinatura digital. Então, toda vez que um cliente de uma instituição financeira precisa assinar um contrato com essa instituição financeira, ela pode fazer isso por meio da plataforma da FAPWeb. São 55 novos clientes, também aqui um destaque para bancos digitais e bancos globais com atuação no Brasil. Inclusive, a FAPWeb atende 13 dos 20 maiores bancos do mundo, que é muito legal. A gente também amplia a relevância no modelo SaaS, uma empresa que recebe alguns centavos a cada vez que um cliente assina um contrato com o seu cliente final. E na linha de baixo a gente pode ver alguns números aqui da FAP Web, né? Uma receita líquida de 12,8 milhões no ano passado, crescendo 33% ano contra ano, um EBITDA ajustado de 8 milhões e uma margem EBITDA impressionante, de praticamente 63%. Falando agora da transação no quadrinho à direita, a gente comprou 60% da FAP Web até esse momento, pelo valor inicial de R$ 38,4 milhões, o que significa um valuation implícito aí de R$ 64 milhões, por 100%, com dois componentes, né? Uma parcela à vista de 23 milhões e, em dinheiro, e uma parcela à vista em ações de 15,4 milhões, representando 40% do valor da transação. Então, assim como no caso anterior, aqui os empreendedores já são acionistas da Sinqia e estão totalmente alinhados com o nosso plano de crescimento. Com relação aos 40% remanescentes, a gente tem uma opção de compra vinculado a metas de receita e margem em 2024. Então, os múltiplos estão pré-estabelecidos, são múltiplos inferiores aos dos primeiros 60% adquiridos e eles variam em função do patamar de receita e de margem que a empresa entregar nos próximos anos. Então, a segunda etapa da transação tende a ser até mais atrativa do que a primeira etapa na nossa visão. Passando agora para o slide 10, essas duas empresas elas estão se combinando em uma nova unidade de negócio chamada Sinqia Digital, né, como o Bernardo disse. E quais são as características dessa nova unidade de negócio? Primeiro, são produtos que têm uma demanda latente, ou seja, são necessidades novas dos nossos clientes que foram intensificadas pela migração das transações do mundo físico para o mundo digital, aí, principalmente nos últimos 12 meses com a pandemia. Né? Segunda característica, são produtos horizontais. Eles atendem tanto bancos quanto fundos, previdência, consórcio e até outras verticais que atualmente ainda não são atendidas pela Sinqia. E isso significa um potencial enorme de crescimento, sendo que a gente já tem casos de uso comprovados em todas as verticais, inclusive fora dessas verticais, em alguns mercados bem interessantes, como, por exemplo, pagamentos e seguros, que tem tudo a ver com a gente. Terceira característica interessante é que essa nova unidade já nasce com um conjunto de clientes muito legal. Eu vou dar alguns nomes aqui, não quero ser exaustivo, mas só para vocês terem uma ideia. Agibank, BMG Digital, BS2, BTG Digital, C6, Digio, Inter, Modal Mais, Original, Pan, XP, ou seja, praticamente todos os principais bancos digitais e corretoras digitais do nosso mercado, o que é muito legal. E por fim, a quarta característica dessa unidade é o modelo SaaS, né? Ela tem uma entrega totalmente na nuvem, precificação pay-per-use, o que vai resultar certamente em um crescimento escalável junto com o negócio dos nossos clientes. Então, por consequência dessas características, a gente está vendo esse negócio imprimir uma dinâmica muito diferenciada no primeiro tri, né? As duas empresas combinadas apresentaram uma receita líquida de R$ 9 milhões, um crescimento expressivo de 59% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e uma margem EBITDA substancial de quase 50% também, considerando, por enquanto, só essas duas empresas. E, por fim, eu queria lembrar que esses números ainda não estão aparecendo aqui nos resultados do primeiro tri, pessoal. O closing aconteceu só em abril, portanto, vocês vão enxergar isso impactando o nosso resultado a partir do segundo tri. Passando agora para o slide 11, essa sessão eu concluo dizendo que a gente teve um progresso relevante no nosso plano de consolidação. Né? À esquerda vocês podem ver o burn down de uso dos recursos do follow-on. Nós levantamos R$ 363 milhões lá no terceiro tri de 2019 e já comprometemos 72% desse valor com 5 aquisições realizadas nos últimos 8 meses. Né? Então, depois de um pequeno atraso aí no começo da pandemia, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo de uso de recursos. Na verdade, a gente conseguiu superar o nosso objetivo e hoje nós acreditamos que a destinação de 100% dos recursos do follow-on vai acontecer aí certamente antes dos 3 anos que a gente esperava inicialmente. Mas não é só isso, né? Acho que tem uma outra coisa muito legal. A gente superou o objetivo sem comprometer a disciplina estratégica e financeira, que são marcas da SINC. Quem conhece a SINC sabe disso. A SINC é muito disciplinada como empresa consolidadora. Então, a gente entregou 5 aquisições, super aderentes à nossa estratégia, e a gente pagou um múltiplo adequado em todas elas, né? Estou falando de TRI, que expandiu a nossa oferta no mercado de bancos, com a solução de câmbio, da Frontis, no mercado de FIDIC, da Itaú Soluções Previdenciárias, no mercado de previdência, e agora a Simpli e FEPWeb, compondo a SINC Digital. Passando agora para os resultados financeiros, no slide 13, a gente mostra um pouquinho da ARR de software, que alcançou um novo recorde de R$227,2 milhões, principalmente por conta do desempenho inorgânico. Na comparação com o quarto tri de 2020, a gente teve uma adição total de R$51,9 milhões, ou 29,7%, devido à consolidação da ARR da ISP. E na comparação com o primeiro tri de 2020, a gente teve uma adição total de R$80,3 milhões, ou 54,7%, devido à consolidação da ISP e também da Frontis e da TRI, que foram adquiridas no trimestre passado. Ainda na comparação com o primeiro TRI, a gente teve uma adição orgânica de R$13,8 milhões, o que significa 9,4% de crescimento. Isso mostra uma leve aceleração na ponta, né? Porque no começo de 2020, a gente teve um churn expressivo, que não se repetiu nos trimestres seguintes. Então, por consequência, a gente está mais uma vez próximo aí no crescimento orgânico de 2 dígitos em software, e a gente espera que ele seja facilitado pelo enorme potencial de cross-sell que vem com essas últimas aquisições. Passando agora para o slide 14, a receita líquida total alcançou um novo recorde de R$68,2 milhões, crescimento de 40%, com um desempenho muito bom nas duas unidades de negócio, né? Em software, a gente teve um recorde de R$51,3 milhões, crescimento de 47%, e aconteceu um avanço muito bom nas receitas de subscrição e um leve declínio nas receitas de implantação. Essas variações em sentido contrário, elas refletem um aprimoramento no nosso modelo comercial, né? Os novos clientes passam a pagar a subscrição na assinatura do contrato e não mais na instalação do software. E eles são isentados da taxa de implantação, ou seja, a gente está procurando reduzir o custo de troca percebido pelo nosso cliente, né? E nesse crescimento de software, eu destaco aí as verticais de fundos e bancos, que estão em um momento muito favorável pela entrada de novas instituições, de novos players nesses mercados. E com relação ao serviço, a gente teve um recorde de R$17 milhões, um crescimento de 24%, um avanço muito forte em serviços gerenciados e no desenvolvimento de soluções customizadas também. A gente continua observando muita demanda por serviços de transformação digital no setor financeiro, especialmente em bancos médios e seguradoras. E no gráfico à direita, a receita recorrente alcançou um recorde de R$61 milhões, crescimento de 51% e passou a representar 91% da receita líquida. Um aumento de 6,4 pontos percentuais. E como o Bernardo falou, esse é o maior percentual de receita recorrente da história da companhia. Queria chamar a atenção aqui também para o fato de que esse é o 7º trimestre consecutivo de ampliação da recorrência, confirmando que a mudança no modelo comercial, promovida alguns trimestres atrás, gerou os resultados esperados em termos de aumento de vendas e também de melhoria do mix. Passando agora para o slide 15, à esquerda, o lucro bruto total alcançou o recorde de R$ 25,3 milhões, um crescimento de 60%, com margem bruta de 37%, um aumento de 4,6 pontos percentuais. E também houve evolução positiva aqui nos dois negócios. No gráfico ao centro, o negócio de software alcançou um recorde de R$ 20,7 milhões, crescimento de 60%, com margem bruta de 40,5%, um aumento de 3,3 pontos percentuais, e esse resultado melhorou mesmo com o avanço nos investimentos em P&D, que o Léo comentou há pouco, né? Nós estamos comprometidos com esse avanço para acelerar ainda mais a integração e a atualização dos nossos produtos atuais e também o desenvolvimento de produtos novos. Mas a boa notícia aqui é que nós não enxergamos nenhum impacto relevante na margem, porque esses investimentos em P&D estão sendo diluídos em mais receita e estão sendo compensados também por um ganho de eficiência na sustentação. E à direita, em serviços, a gente alcançou o recorde de 4,5 milhões, um crescimento de 64%, com margem bruta de 26,5%, um aumento de 6,3 pontos percentuais. Esse resultado melhorou também com a mudança de mix, né? Aconteceu um ganho de representatividade dos serviços gerenciados, em que a gente não só fornece a equipe, mas também gerencia a equipe para o nosso cliente, facilitando a vida dele, né? E esse serviço tem um valor agregado maior e, consequentemente, uma margem mais alta. Passando agora para o slide 16, as despesas continuaram sob controle. À esquerda, a gente vê a despesa total de 12,8 milhões, um aumento de só 3%. E nós consolidamos aí as despesas das três aquisições, Tri, Frontise e SP. Mesmo assim, nós conseguimos entregar um aumento de despesas muito inferior ao crescimento da receita e também inferior à inflação desse período. Isso mostra que a gente tem sido capaz de integrar as aquisições com cada vez mais eficiência e velocidade. No gráfico ao centro, a gente vê as despesas comerciais de marketing, que foram de 3,7 milhões, uma diminuição de 10%. E essa diminuição aconteceu principalmente por conta das despesas com viagens e estadias, por causa da pandemia. Mas o nosso time se adaptou super bem e está entregando um volume de vendas crescente, trabalhando no modelo remoto. No gráfico à direita, as despesas gerais e administrativas totalizaram 9,1 milhões, um aumento de 10%, sendo que a gente teve aqui um aumento relevante nas despesas com M&A, que são sobretudo não recorrentes, refletindo o maior volume de transações em andamento. Mas, por outro lado, a gente teve uma reversão de provisão para contingências que acaba compensando esse efeito, além de uma diminuição nas despesas com TI e facilities e reclassificação de despesas para a linha de amortização, seguindo o IFRS 16. E por consequência de tudo isso, no slide 17, a gente mostra o maior EBITDA e a melhor margem da nossa história, né? Um EBITDA recorde de 12,4 milhões de reais, um crescimento de mais de 3 vezes, com margem de 18,2%, um aumento aí de 11,2 pontos percentuais. E, como eu disse, essa é a melhor margem já reportada pela Sync em toda a sua história. Eu queria ressaltar aqui que o primeiro trimestre, todos os anos, ele tem uma sazonalidade desfavorável, né? Porque é um trimestre em que a gente tem receitas variáveis menores, custos com pessoal um pouquinho maiores, por causa do dissídio em São Paulo na virada do ano. E por essa razão, a gente interpreta essa margem recorde em um primeiro tri como uma confirmação da tendência, né, de ganho de lucratividade, sinalizando que 2021 tende a ser um ano muito bom para a Sync. Passando agora para o slide 18, nosso balanço continua sólido, mas talvez a principal mensagem aqui seja que a gente tem tanta oportunidade no pipeline de M&A que é possível que a gente venha reforçar esse balanço em breve para dar conta de todas essas oportunidades, né? O nosso caixa bruto fechou em 234 milhões, uma redução de 87 milhões, porque nós pagamos aí a parcela à vista da aquisição da ISP e também recompramos ações para a tesouraria, sendo que parte dessas ações recompradas já foi usada quando nós fechamos as aquisições da Simple e da FAPWeb em abril. A dívida bruta foi de 127,3 milhões, um aumento de 43,9 milhões. O que nós somamos aqui a dívida bruta, a parcela a prazo da aquisição da ISP, e por consequência a gente alcançou um caixa líquido de 106,7 milhões, uma redução de 131 milhões. Agora, olhando para o nosso balanço ajustado, assumindo também na conta as aquisições da Simple e da FAPWeb em abril, o nosso caixa líquido ajustado está mais próximo de 49,7 milhões de reais. Portanto, a gente ainda tem espaço para fazer mais aquisições, mas como eu disse, a gente tem tanta oportunidade no nosso pipeline de M&A e o andamento das conversas nesse momento é tão positivo que é possível que a gente precise em breve reforçar esse balanço para aproveitar as oportunidades, né? Não tem ainda nenhuma decisão concreta sobre isso, mas provavelmente a gente vai escolher um caminho de aumento da alavancagem para maximizar a geração de valor para os nossos acionistas. E agora eu queria devolver a palavra para o Bernardo concluir a apresentação. Bernardo.
Obrigado, Thiago. A gente vai passar agora para o último slide da apresentação aqui, antes das perguntas e respostas, que é o slide 19. E aqui eu quero reforçar que a gente acabou de enxergar aqui os excelentes resultados que a gente teve no primeiro trimestre de 2021, mas reforçar que a gente já é, hoje, muito maior e muito melhor do que a gente está vendo. Depois de a gente fazer 5 aquisições em 8 meses, é como se a gente estivesse olhando os resultados do passado, do retrovisor. E hoje a gente já é muito melhor. Só um exemplo aqui na receita líquida. Em 2020 a gente reportou 210 bilhões de receita líquida anual. Nesse primeiro trimestre, se a gente analisar a receita líquida dos 3 meses, a gente tem 273 milhões. Mas se a gente fizer o pro forma, considerando todas as aquisições feitas nesses últimos 8 meses, a gente chega numa receita líquida de 325,8, quase 326 milhões. Ou seja, em 3 meses, do final do ano até o fechamento do primeiro trimestre de forma pro forma, a gente já cresceu 55%. É nesse ponto que a gente fala. Ótimos resultados, excelentes, mas o que a gente tem de realidade é muito melhor do que o que a gente está vendo. Né? Porque é uma empresa muito maior e muito melhor. A gente, aqui os destaques da direita, a gente adicionou uma série de novos produtos no nosso portfólio, aumentamos a diversificação da nossa oferta para os clientes. Com isso, a gente alcançou mais de 500 clientes no mercado. Reduzimos bastante a concentração, que já era pequena, mas ela se reduziu ainda mais com essa maior oferta de produtos e de serviços. Aumentamos em muito a relevância do modelo SaaS no nosso negócio. O nosso modelo SaaS aumentou do ano passado para agora 5 vezes. Isso fez com que a gente atingisse esse nível bastante grande de receita recorrente, superior a 90%. E expandimos a margem EBITDA, uma margem EBITDA que já é, olhando os números pro forma, superior a 20%. E tudo isso que eu estou mostrando aqui, que eu estou falando que a gente é muito maior e muito melhor, é só considerando o que a gente já fez, os resultados do primeiro trimestre consolidados e pro forma. Sendo que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Com certeza, ainda esse ano, teremos outras aquisições, novos investimentos através das startups, através da estratégia de CVC. Então, o que a gente olha pela frente é muito, muito melhor do que a gente olhou aqui com resultados do primeiro trimestre e do que a gente está reportando como números pro forma também. Então, eu queria deixar só essa mensagem final. Nos acompanhe nessa trajetória. A gente só tem a realizar mais e melhor a partir de agora. Vou passar a palavra de volta agora para a Gabi, para a gente entrar nas perguntas e respostas.
Obrigada, Bernardo. Agora, perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, utilizem o chat da plataforma. Peço que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do Rogério. Gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, o Bernardo e Luciano e toda a equipe em resultado. Gostaria de perguntar se existe a perspectiva de um novo follow-on a curto prazo para expandir a estratégia de...
Obrigado, Rogério, pela pergunta. É um prazer falar com você. E sobre a perspectiva de um novo follow-on, a curtíssimo prazo, não existe essa perspectiva. Como eu disse, a nossa prioridade nesse momento seria levantar dívida, fazer mais algumas aquisições, e aí, quando tudo aquilo que a gente está entregando tiver refletido no preço da ação, sim, a gente pode se sentir motivado a fazer um novo follow-on. Então, essa ideia não está descartada. Ela só não é a prioridade nesse momento. Mas como a nossa companhia é uma companhia aquisitiva e tem muita oportunidade ainda de M&A pela frente, é possível que a gente venha falar sobre follow-on, sim, um pouco mais à frente.
Nossa próxima pergunta é da Gabriela Chiarini, da SFA. Pessoal, excelente resultado. Podem falar mais das inovações como Plug e sobre as startups investidas?
Obrigado, Gabriela. Eu vou pedir a ajuda do Léo. Léo, você pode comentar um pouquinho?
Posso sim, Thiago. Em relação às... Vou começar pelas startups investidas. Nós, cada vez mais, estamos de olho, né, em tudo que está acontecendo. A gente tem um ótimo processo de originação, como o Thiago mencionou ali, via Darwin, via Distrito, via os fundos nos quais nós somos cotistas e tantos outros que nós mantemos, nutrimos um relacionamento. Então, nós estamos muito próximos de todos esses, desse ambiente, desse ecossistema de inovação. E nós já temos ótimas opções mapeadas e, assim como o Bernardo comentou, nós pretendemos aí já nos próximos meses, realizar os próximos investimentos. Investimentos esses que trarão para a Sinqia grandes avanços tecnológicos, grandes avanços no quesito de produto. E a intenção é, muito além do investimento financeiro, conseguir capturar os ativos, né, capturar sinergias para as startups, mas também entregar isso para os nossos clientes através da capacidade que nós temos de distribuição, né? Então, hoje nós temos aí mais de 500 clientes, somados agora aos clientes de Simple e FEPWeb, mais um monte de clientes. Então, assim, a ideia é que a gente consiga ser uma grande plataforma de distribuição de tecnologias inovadoras e também agregar novos serviços dentro do nosso portfólio. Em relação ao Plug, nós tivemos alguns avanços, nós estamos ainda no momento de go-to-market da plataforma. Como eu comentei no call anterior, é um momento onde nós estamos montando as alianças estratégicas para justamente rechear a plataforma de administradoras, de cotas e também de fundos. Então, assim, nós ainda não conseguimos reportar resultados, mas a partir do momento que a gente tiver novidades, a gente traz aqui para todos vocês. Muito obrigado pelas perguntas.
A Gabriela, da SFA, mandou uma continuidade da pergunta. Como deve ser a evolução do P&D ao longo do ano em relação aos investimentos comerciais?
Obrigado mais uma vez, Gabriela. Com relação ao P&D, a nossa intenção em 2021 é dobrar os investimentos, né? A gente vem realmente numa escalada de investimentos em P&D. Nesse primeiro tri, a gente viu um avanço de 44%, mas existe um esforço grande aqui de montagem de times, contratação de pessoas, e com isso a gente espera dar ainda mais tração ao P&D ao longo do ano. Então, a gente tem várias frentes abertas, tanto em bancos, quanto em fundos, quanto em previdência e consórcios, e a perspectiva é de um aumento bastante relevante aí ao longo do ano, provavelmente uma escadinha que vai subir tri a tri e chegar lá no último tri num patamar bem maior do que a gente viu nesse primeiro. Com relação a despesas de vendas, a gente, nesse momento, não vê nenhuma mudança relevante, tá? Acho que, enfim, a gente tem algumas despesas de vendas fixas com a nossa equipe comercial, e outras de natureza mais variável, que são geralmente relacionadas à comissão. Eu costumo brincar que comissão é o único tipo de despesa que um diretor financeiro gosta. Então, para mim, quanto mais a gente pagar a comissão, melhor. Significa que a empresa está indo bem, significa que a empresa está vendendo. Mas isso é algo que depende bastante do volume de vendas no futuro. O que eu posso dizer é que nesse início de ano a gente tem um pipeline comercial bastante bom, muito rico, com oportunidades... uma temperatura muito legal. Portanto, a gente espera que esse desempenho comercial, que foi muito bom ao longo dos últimos três, continue na mesma tocada.
Nossa próxima pergunta é do Carlos Sequeira, do BTG Pactual. O crescimento da receita orgânica de software desacelerou no primeiro trimestre de 21 versus o quarto trimestre de 20, com uma queda de consórcio. O que causou essa desaceleração, por favor? Obrigada.
Cadu, obrigado pela pergunta, boa tarde. Bom, a gente veio de um período de uma certa oscilação aí no crescimento orgânico, quando a gente olha os números dos últimos 12 meses, né? O desempenho do ponto de vista de vendas, ele está sendo muito bom. Do ponto de vista de reajuste contratual, ele também está sendo muito bom, inclusive até favorecido pela inflação. Mas o desempenho do ponto de vista de churn teve algumas oscilações ao longo dos últimos trimestres, em casos bastante concentrados. Um caso aconteceu no começo de 2021, começo de 2020, mas como ele já saiu da base de últimos 12 meses, a gente deixa de enxergar ele nessa comparação. E o outro caso que aconteceu foi mais no final do ano, foi um caso em consórcio, um cliente importante que deixou a nossa base. E isso fez com que o crescimento orgânico tivesse mais próximo aí do patamar de 9%. Então, o nosso objetivo há algum tempo e continua sendo ter um crescimento orgânico de software na casa dos 15%. A gente entende que o desempenho comercial é suficiente para a gente alcançar esse patamar. Basta uma normalização do churn, que a gente espera que aconteça, para que o crescimento orgânico retorne para esse patamar de 15%, que é onde ele deveria estar.
Peço que, caso haja alguma pergunta, por favor, utilizem o chat da plataforma. Nossa próxima pergunta é do Pedro Pimenta. Existe alguma previsão de finalização dos investimentos para começarmos a enxergar maiores lucros?
Pedro, obrigado pela pergunta. Bom, eu não sei exatamente a que investimentos você se referiu. Com relação aos investimentos em P&D, infelizmente, empresas de tecnologia, eles não acabam nunca, tá? Mas brincadeira à parte, a gente está no momento de intensificação dos investimentos em P&D por causa de todas essas aquisições que foram feitas nos últimos anos. Então, a gente espera que esse patamar elevado de investimento ele continue no ano de 2021, provavelmente 22, 23 também, mas em algum tempo a gente já vai ter feito toda a conversão dos nossos softwares para o modelo SaaS. E a partir daí é um investimento muito mais de manutenção do que de evolução, no sentido de tirar a plataforma do ponto A para o ponto B, em termos de tecnologia. Tá? Então eu acredito que a gente deve ter aí pelo menos mais 3 anos de investimento em P&D acelerado. E com relação a lucro, a gente já começa a ver nesse primeiro tri um aumento do lucro, né? Ainda bastante discreto, mas a tendência é que isso aconteça, porque as empresas que a gente comprou recentemente, elas são muito lucrativas. Elas têm margens altas, elas têm uma geração de caixa muito alta, então a nossa expectativa é que a partir de agora a gente consiga também chegar uma evolução do lucro, mesmo com um patamar mais elevado de investimentos em P&D.
Nossa próxima pergunta é da Gabriela Querini, da SFA Investimentos. Muito obrigada, pessoal. Se eu puder mais uma, podem falar mais da ideia da plataforma aberta de Open Banking? Parabéns novamente pelo resultado.
Obrigado, Gabriela. Você pode quantas você quiser. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar para o Léo comentar um pouquinho mais sobre Open Banking.
Obrigado pela pergunta, Gabriela. Nós entendemos que o artefato Open Banking será uma grande mudança, uma grande transformação no mercado financeiro. Isso já aconteceu e vem acontecendo em outros países, e não vai ser diferente aqui no Brasil. Obviamente, com as particularidades e os aspectos da nossa região. Mas o que nós entendemos aqui é que cada vez mais as empresas elas vão precisar se conectar a outras empresas. Essa é a premissa básica do conceito do Open, né? Seja do Open Banking ou do Open Finance. E quando a gente olha para o Brasil, nós vemos uma intenção muito grande do Banco Central sair só da questão dos bancos e justamente caminhar para todas as outras verticais, vamos dizer assim, né? Ou todos os outros sistemas que englobam o nosso sistema financeiro. Estou falando aqui de seguros, estou falando de investimentos, estou falando de câmbio. E quando a gente olha para a Sinqia, a única empresa no Brasil que tem isso consolidado, esse arcabouço tecnológico consolidado, é a Sinqia. Então, quando nós olhamos para isso, entendemos a questão do incentivo que o Banco Central tem feito e tem priorizado, nós entendemos que era hora de fomentar isso não só para dentro, não olhar só para dentro, mas também entregar uma plataforma que pudesse fazer essas conexões. Né? Entendendo que nós estamos construindo o nosso ecossistema através dos investimentos, nós estamos padronizando, avançando os nossos softwares para esse modelo SaaS, porque acelera muito essa questão das APIs e que nos privilegia em relação a esse novo momento. Ou seja, com tudo isso, nós lançamos o nosso Sandbox, que agora ele começa a ser disponibilizado para clientes, começa a ser disponibilizado para o mercado, e a nossa intenção é que assim que seja não só a principal fornecedora de tecnologia para o mercado, mas também a principal fomentadora das inovações que serão criadas a partir do Open Bank indo para o Open Finance.
Nossa próxima pergunta é do Thiago. Gostaria de saber então, para o início do pagamento de dividendos. Obrigado.
Thiago, obrigado pela pergunta. Recentemente, na Assembleia Geral Ordinária, que foi realizada no fim de abril, a gente aprovou o pagamento de dividendos. O cronograma de pagamento dos dividendos está disponibilizado no aviso aos acionistas, que fica no site da B3 e também no nosso site de RI. Então, com relação aos dividendos referentes ao lucro de 2020, a gente já tem essa previsão, sim, ela foi divulgada no aviso. Tá? Com relação a exercícios futuros, acho que isso vai depender bastante da evolução do lucro. A gente tem por política fazer a distribuição mínima legal, ou seja, 25% do nosso líquido ajustado, dado que a empresa prefere reter o caixa para aproveitar as oportunidades de aquisição.
Peço que aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Bernardo para suas considerações finais. Bernardo, pode seguir.
Obrigado, Gabi. Bom, obrigado, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos aqui na nossa teleconferência e deixar a nossa equipe à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida adicional. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Obrigado. O webcast de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Sinqia está encerrado. Boa tarde.